Euronet Plus.
Candidaturas abertas esta semana. Estão disponíveis 150 milhões de fundos europeus para projetos de investimento social. Com a participação de capital privado, o investimento poderá chegar aos 300 milhões de euros. Atrair investidores para o chamado parente pobre da economia é o grande objetivo. Nesta edição da Euronet, na rubrica Trabalho Sem Fronteiras, perguntamos como vai ser distribuído o dinheiro num país que tem 50 mil organizações sociais. Foi o que procurou saber a jornalista Sandra Afonso.
Portugal precisa de investimento como pão para a boca para garantir o crescimento da economia e, segundo os dados mais recentes, não está a ser brilhante. Isto é um mau ponto de partida para o investimento social, que é ainda menos atrativo, dada a sua missão menos lucrativa. É bom para o país, mas não atrai financiamento privado.
O investimento social é a alocação de capital ou de recursos a projetos que têm um fim último, uma missão social, que têm impacto na sociedade, para além do normal de vender um produto ou de fornecer um serviço, ou na forma como produzem o serviço, por incluírem pessoas, por exemplo, fora do mercado de trabalho ou em exclusão, ou pela natureza do produto ou serviço que oferecem, que têm ganhos para a sociedade, porque resolve um problema social, porque resolve uma falha de mercado. E, portanto, são projetos de missão social. Como são de missão social, por vezes não atraem o capital financeiro que procura os projetos com maior lucro. Portanto, há aqui uma falha. É uma falha que tentamos colmatar com o investimento social.
Filipe Santos, presidente da Portugal Inovação Social, uma das entidades públicas que canaliza o investimento para projetos sociais. Foi criada com o lançamento do Portugal 2020 e conta agora com 150 milhões de euros de fundos estruturais para orientar nos próximos 5 anos.
É uma entidade pública que vai alocar 150 milhões de euros de fundos estruturais para o investimento social ou para capacitar as entidades que estão a desenvolver as iniciativas de missão social ou para, no fundo, fazer um matching de dinheiro filantrópico que quer investir numa lógica de mais médio prazo em projetos sustentáveis ou através desta ideia do pagamento por resultados, onde vamos fazer contratos em que pagamos por resultados efetivos que gerem impactos sociais em áreas de política pública. E temos também um mecanismo que é o Fundo para a Inovação Social, que permite envolver os business angels, a capital de risco, os bancos, neste processo de investimento social, permitindo-lhes ter retorno ao mesmo tempo que investem em projetos de impacto.
Com o envolvimento dos privados, a expectativa é que estes 150 milhões iniciais possam duplicar, como explica António Miguel, do Laboratório de Investimento Social.
A parte interessante de utilizar o investimento comunitário é que estes 150 milhões vão permitir atrair, com o investimento privado, em melhores condições, o que em princípio deve levar a um total entre 250 a 300 milhões de euros para inovação social em Portugal.
Há dinheiro, mas o investimento social não é para todas as 50 mil organizações sociais, só para as que podem ter um modelo de negócio e para as que querem crescer.
Há dinheiro mobilizado, o desenho está feito, agora precisamos de implementar, precisamos de lançar as candidaturas, projetos não faltam, se calhar temos que trabalhar com os projetos no terreno para os capacitar, para eles poderem passar de receber donativos a receber investimento. Também é muito importante lembrar que se nós assumirmos que há 50 mil organizações sociais, há entidades da economia social em Portugal, investimento social não é para todas, é só para algumas, porque só faz sentido para algumas. Faz sentido para aquelas que podem ter um modelo de negócio e faz sentido para aquelas que querem crescer.
Cada projeto deverá precisar de 250 mil euros de financiamento, em média. 7 estão já prontos a arrancar.
Temos cerca de 7 projetos, títulos de impacto social, prontos a arrancarem em várias áreas: empregabilidade, educação, crianças e jovens em risco, saúde, diabetes. E temos cerca de 5 projetos que estamos a apresentar em investidores sociais.
Esses projetos vão ser inseridos no âmbito dos 150 milhões no projeto 2020?
Esperamos que sim. Esperamos também que estes 5 primeiros projetos sirvam de exemplo para várias dezenas que queremos que venham a jogo nos próximos tempos.
Qual é o montante de capital necessário só para estes projetos?
Entre os 150 e os 350 mil euros. É aqui onde existe a principal necessidade de financiamento. Porque acima disso já podem ir a outro tipo de investidores mais comerciais que têm essa disponibilidade. Por isso eu acho que o envelope típico vai ser entre 150 e 350 mil euros.
Na prática, ninguém está excluído. São aceitos projetos de entidades públicas e privadas. No entanto, segundo Felipe Santos, os investidores aceitam ser pagos apenas se o projeto tiver bons resultados.
É o modelo do título de impacto social. Eles recebem financiamento à partida de um investidor social e se o projeto tiver bons resultados, nós reembolsamos o investidor social desse investimento. Se não tiver bons resultados, não reembolsamos, portanto, só há pagamento de fundos públicos quando há, de facto, um ganho também em termos de impacto para a sociedade.
Qualquer candidatura de cariz social para as regiões Norte, Centro e Alentejo, as menos desenvolvidas, é elegível.
São viáveis candidaturas de, nós chamamos, iniciativas de inovação e empreendedorismo social. Portanto, são projetos que apresentam soluções novas e diferentes para problemas sociais que existem no nosso país, e em particular nas regiões do Norte, Centro e Alentejo, que são as regiões elegíveis para estes financiamentos, porque, como é o fundos estruturais, são para as regiões menos desenvolvidas do país.
O investimento social conta a partir deste mês com 150 milhões de euros de fundos comunitários para investir nos próximos 5 anos. Dinheiro que deverá duplicar com financiamento privado. É pelo menos essa a expectativa atual.
Um trabalho de Sandra Afonso. Sobre este assunto, a Renascença falou com o especialista em economia social, Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho, sublinha ser necessária uma nova atitude do Estado neste setor. Em entrevista conduzida por Isabel Pacheco, Paulo Reis Mourão defende legislação menos pesada e menos absentismo no setor, que vai precisar, diz o economista, de rigor na gestão e na aplicação dos 150 milhões de fundos europeus para a área social.
Desde logo, a critérios que focassem três grupos de recipientes ou de beneficiários primários. O primeiro critério, que deveria favorecer todo um envelhecimento em contexto de comunidade, evitando, portanto, os idosos que envelhecem sozinhos, muitas vezes em áreas rurais e em áreas com difíceis acessos de transporte e de mobilidade. Depois, o segundo critério é o da pobreza invisível nas nossas cidades, portanto, uma pobreza que atinge muitas vezes famílias ainda estruturadas e que é visível no desemprego de um ou dos dois membros ativos da família e que, por vezes, muito tarde se percebe que a família ficou afetada por esse tipo de fragilidade social, quando nós verificamos que ela própria já está desestruturada e, portanto, idealmente deveria haver aqui o tal esforço preventivo na aplicação dessas verbas. E depois, a terceira dinâmica é a dinâmica da coesão social do nosso território. E, portanto, aí deveria haver um canal que favorecesse portanto, uma aplicação territorializada das verbas, que apoiasse as associações que efetivamente não se limitam só a ser palcos culturais, mas que elas próprias são criadoras de emprego e de dinâmica social nos locais, nomeadamente nos locais do interior do país.
Professor, são 50 mil as organizações sociais existentes no país. Estamos a falar de um cenário que lhe parece suficiente? As respostas são as necessárias, são as mais adequadas?
Portanto, os valores são valores sempre muito polémicos, na medida em que, por exemplo, poderão ser 50 mil dentro de um determinado contexto, mas temos, por exemplo, mais de 308 misericórdias no país. Temos, eventualmente, ainda registadas em sede de cartório, mais de 100 mil entidades como associações e, portanto, há todo aqui um conjunto de números que, obviamente, nos mostra que a economia social está dispersa no território, mas também não está devidamente monitorizada, apesar da bondade de algumas medidas recentes, como as leis que recentemente foram ajudadas e o próprio livro branco sobre a economia social e sobre o setor cooperativo. E, portanto, aquilo que, em termos de dinâmica pública, possa trazer para uma dinâmica propriamente do setor da economia social positiva, dinâmica, e que permita identificar quais, não só as entidades que estão a criar valor, mas também aquelas que estão a criar emprego em termos de locais e em termos de dinâmica de multiplicação, isso é sempre muito bom. Aquelas que vão ao encontro das novas franjas populacionais afetadas também pelas novas pobrezas também é muito positivo. Agora, obviamente, temos também muitas entidades que se apelidam do terceiro setor e que, no entanto, mais não são do que propriamente um disfarce para outro tipo de concessão de prestígio local ou de trampolim, por vezes, político. E então aí, de facto, temos um terceiro setor que não é propriamente o terceiro setor que está vocacionado para o serviço de proximidade, que é a base daquilo que se denomina globalmente, internacionalmente, como economia social.
Deveria haver critérios mais apertados na atribuição deste estatuto a organizações ou associações?
Creio que deveria haver, até por parte das figuras públicas, uma definição muito mais conseguida da monitorização dos resultados. Por exemplo, no um caso, o Programa de Emergência Alimentar e a Rede de Cantinas Sociais, portanto, é necessário um conjunto de indicadores atualizados que não se reportam unicamente a 2012 e 2013, que foi quando houve o boom e também quando houve o primeiro rastreio da ação das cantinas sociais, e depois não se verificou mais nada. E, portanto, se calhar hoje novas franjas populacionais existem e não estão a ser contempladas pelas cantinas sociais, como se calhar as cantinas sociais, que até estão espalhadas um pouco por todo o território, hoje podem estar a providenciar o fornecimento de refeições a camadas e setores que eventualmente não se justifiquem. E, portanto, deixando aquelas camadas prioritárias, se calhar aquelas camadas emergentes, sem resposta. E, portanto, isto obriga que o próprio Estado, como entidade tutelar, não direi que vigie, porque não é esse o objetivo, mas sim que faça uma fiscalização em termos de outputs, de resultados, por parte de todas as entidades com as quais têm protocolos, com as quais têm parcerias e que são incontornáveis nos modelos de desenvolvimento que o Estado Social, hoje em dia, a nível europeu, pretende.
Qual é, na sua opinião, qual é o papel atualmente deste terceiro setor e como é que olha para o futuro e o papel exatamente da economia social nos próximos anos?
É um papel, como eu referi, incontornável no próprio ADN do Estado Social. Portanto, nós, independentemente, estamos em Portugal, na França, inclusive na Inglaterra, estamos fundados naquilo que se denomina welfare state. Portanto, estados em que as funções sociais são consideradas prioritárias para a generalidade dos cidadãos e das figuras de autoridade, portanto, das figuras de governo. E, portanto, o terceiro setor é um setor incontornável nesse desenvolvimento social. Obviamente, há desafios que são emergentes, os tais desafios da solidão urbana, os tais desafios de uma desestruturação de uma determinada coesão territorial que até há um pouco tempo existia e que obriga a que entidades intervenham com novos moldes e com novas figuras, portanto, na ação social e na ação da economia social. Por exemplo, estamos a falar aqui das denominadas empresas sociais ou empresas com funções sociais, por exemplo, figuras de enfermeiros que se reúnem e que prestam cuidados que, ainda que seja com um objetivo lucrativo, são cuidados de alcance social. E, portanto, temos aqui a necessidade do próprio terceiro setor ser um setor que gere uma legislação e um enquadramento que permita respostas ágeis para os novos desafios. Depois, há uma questão que é muito séria, que é a questão da relação com o Estado e com as próprias entidades privadas. Com o Estado, porque muitas vezes o Estado tem um papel bipolar na relação com o terceiro setor, porque ou por uma via legisla em demasia com regulamentos demasiado pesados que impedem qualquer agilidade, qualquer transformação no seio das organizações, qualquer outro tipo de resposta que as entidades do terceiro setor são muitas vezes as primeiras a responder às emergências sociais, a preferir, e, portanto, muitas vezes com demasiada legislação em cima, isto impede a sua agilidade natural, ou por outra via, como eu já notei, existe um determinado assentismo, um determinado alinhamento de realidades que faz com que, muitas vezes, os resultados não sejam os otimizados que nós deveríamos alcançar com aquele tipo de esforço, quer comunitário, quer público, quer dos privados. E depois a questão com os privados, porque ainda existe uma relação muito difícil em que os privados compartilhem no terceiro setor e, em contrapartida, o terceiro setor, por exemplo, gere um valor que seja valorizado também no setor do mercado. E, portanto, temos aqui um conjunto de desafios que, com os novos instrumentos de mediatização e de digitalização, comportam, de facto, desafios ulteriores para o futuro. Nomeadamente, desafios de percebermos até que modo é que as redes sociais, se calhar, que estão usadas para muito facilmente extrapor notícias ou inclusive a combinar grupos de depressão, ainda não estão a ser devidamente utilizadas pelo próprio terceiro setor, por exemplo, para mecanismos como crowdfunding ou crowdsourcing ou um fundraising mais alargado, isto é, a captação de recursos para fins de utilidade pública ou de utilidade social através destes canais que permitem fazer a circulação de uma mensagem ou de uma necessidade de um modo mais imediato do que há 15 ou 20 anos atrás.
Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho, em entrevista a Isabel Pacheco.
Euronet Plus. Milão. Zagreb. Bruxelas. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.